A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Dostoiévski Marriá de Oliveira Champagnat, pós-doutor em comunicação social e doutor em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dostoiévski é cineasta formado pela Universidade Federal Fluminense e pesquisa as relações entre o audiovisual e a educação. Ele também é roteirista e produtor executivo de filmes independentes. Seus dois trabalhos mais recentes como roteirista são o docudrama Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto, que tem direção de Pedro Gui, e Fala Sério, que tem direção de Pedro Vasconcelos. Inclusive, Fala Sério, Mãe, é uma das maiores bilheterias de 2018, a cerca de 3 milhões e 100 mil telespectadores. Pois é, Dostoiévski, você tem uma trajetória bastante interessante, né? Você começa na academia e depois você se entrega totalmente ao mercado de filmes, né? É isso mesmo?
Isso. Na verdade, eu comecei no mercado. Durante a universidade, né, o curso de cinema, eu fiz a prova de estágio da TV Globo, um programa chamado Globo Estagiar, que eu queria trabalhar com novelas, trabalhar na parte de ficção. E aí fiz essa prova de estágio, passei, e aí comecei a estagiar na TV Globo como assistente de direção, que é a figura abaixo do diretor, né? E fui contratado pela TV Globo, fiquei lá de 2005 a 2007 como assistente de direção de novelas e programas semanais, como Linha Direta, Sim a Moça, e novela Malhação também. E depois eu resolvi sair da TV Globo, pedir para sair, para ir para a academia, voltar à academia. Então eu fui fazer mestrado, aí comecei a dar aulas numa universidade e... Depois de um bom tempo dando aulas, nunca larguei, na verdade, a produção audiovisual, mas a universidade demanda um certo tempo da gente e chegou um momento da minha vida em que eu precisei escolher. Ou realmente ficaria somente na academia ou iria para o mercado. Porque, para além de roteirista, eu também gosto muito de produzir e a produção, infelizmente, no país não é algo fácil. Né, produzir audiovisual, então demanda realmente muito tempo, muitos esforços, então aí eu deixei realmente a academia.
Porque, inclusive, o seu doutorado foi A Escola e o Professor no Cinema Brasileiro Contemporâneo, Discursos e Hegemonia a partir dos conceitos da indústria cultural. No caso, quando você está desenvolvendo a pesquisa, o seu mestrado também traz essa questão da sala de aula, né? O título tema foi do seu mestrado Possibilidades de Uso e Mediações das Mídias Audiovisuais em Sala de Aula. Então, tanto o seu mestrado e o seu doutorado trazem a questão da escola. Você acredita que o cinema ele pode ser educativo?
Com certeza. No mestrado, eu desenvolvi uma perspectiva, né, nesse projeto. Eu fui para campo, né, para salas de aula de escolas públicas na cidade do Rio de Janeiro, perceber, observar como é que os professores trabalhavam com as mídias disponíveis a partir de programas da Secretaria Municipal de Educação e também do Ministério da Educação. À época era o Proinfo, que foi um programa que colocou computadores nas escolas com internet, e o programa da TV Escola também, né, a nível federal, e um programa da Secretaria Municipal de Educação chamado Sala de Leitura, em que essa sala de leitura era multimídia, e tinha, então, disponíveis vídeos para os professores utilizarem. Então, eu fui fazer esse trabalho exatamente para perceber como é que era esse uso dos professores, se eles tinham uma formação específica, se a Secretaria realmente, ou o Ministério da Educação, proporcionou à época a formação desses professores para o trabalho com as mídias. E, a partir disso, eu percebi que realmente esse trabalho, uma das conclusões da dissertação de mestrado, era que o uso das mídias audiovisuais em sala de aula era bastante incipiente, era um recurso ilustrativo e não construtivo.
Como é que você faz essa diferenciação? O construtivo seria o aluno, ele entendendo o processo?
Exato. Porque durante a pesquisa eu entrei em contato com dois conceitos, na verdade, de mídia educação, da mídia educação, do campo da mídia educação, a professora Maria Luísa Belloni, que é a mídia para a educação e educação para as mídias, né? São duas perspectivas bem parecidas, mas um pouquinho diversas. Uma seria a mídia na escola, você utilizar a mídia na escola como interface, né, para a sala de aula. Vou usar um vídeo, vou passar uma palestra para gerar debates, ou seja, é um tipo de texto dentro de sala de aula. Já a educação para as mídias seria promover em sala de aula uma percepção crítica de como a mídia exerce todo o seu poder de entretenimento, mas também de alienação em determinados pontos. Então, tanto a educação para as mídias como a mídia dentro da sala de aula, elas poderiam permitir isso. Então, eu percebi mais que esse uso ilustrativo, né, ou seja, a mídia está ali pronta, o professor muitas vezes não nem buscava, né, entender por que que essa mídia está aqui, por que que esse documentário, por exemplo, Ilha das Flores, do Jorge Furtado, está na escola, está presente aqui, o que que ele representa, né? A perspectiva da educação para as mídias vai trazer exatamente isso, de se buscar uma perspectiva crítica frente àquele texto audiovisual que está ali. Isso realmente não foi perceptível, não aconteceu. E é uma perspectiva, né, indo ao encontro da sua pergunta, do cinema ser educativo, eu vejo que o cinema deveria ser não só no processo educativo, mas também gerar uma perspectiva crítica de discussão com relação ao cinema, que é o que eu fui fazer depois no próprio doutorado, em que eu não fiz uma pesquisa de campo, mas eu escolhi filmes brasileiros que têm o professor ou a escola, professor como personagem principal, e ou a escola como cenário principal, para poder analisar e entender quais são as não representações no sentido de representações sociais, mas que imagens e de que forma esse professor é apresentado nesses filmes.
Você acha que os professores, eles lidam bem com o cinema? Eles vão ao cinema, assistir filmes, documentários?
Então, na pesquisa exploratória, que foi antes de entrar realmente para fazer as entrevistas com os professores, né, numa perspectiva bem qualitativa. Antes eu fiz uma pesquisa exploratória com um questionário quantitativo à época, isso foi em 2007. Os professores não iam muito ao cinema, e quando iam para assistir blockbusters americanos. Então, mas não foi o foco da pesquisa exatamente saber o que o professor assistia ou o que o professor lia. Mas óbvio que isso faz parte do escopo do que eu estava pesquisando, que era como esse professor lidava com as mídias em sala de aula. E, obviamente, se ele não tem uma ligação forte ou um costume de ir ao cinema, isso também vai refletir no trabalho dele com audiovisual em sala de aula. Mesmo porque também a gente vai para uma outra instância, que seria a instância curricular, que prevê, né, o uso de mídias em sala de aula, mas também de uma perspectiva que não abarca a questão crítica como sendo um norte principal.
Vamos ouvir um pouco de música?
Vamos sim, vamos ouvir A Menina Dança?
Perfeito, é uma composição do Luiz Galvão, né, e Moraes Moreira, interpretada aí pela Baby Consuelo.
Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado olho olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não levo pra casa. Mas se você vem perto, eu vou lá, eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança. Vendo uma menina, a menina dança. E se você fecha o olho, a menina ainda dança. Vendo da menina, ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar. Até dentro de você nascer, nascer o que há. Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois, depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não levo pra casa.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, hoje entrevistando Dostoiévski Marriá de Oliveira Champagnat. Ele é pós-doutor em comunicação social e doutor em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, Dostoiévski, que você escolheu aí a menina dança, né? E o porquê dessa escolha?
Fez parte da minha juventude. Eu gosto muito dos novos baianos.
E eu acho que a Baby Consuelo também, né? Ela conquistou, né?
Exato.
Uma moçada
depois
jovem. Né?
Trocou o nome, né? Baby do Brasil.
Isso.
Se enveredou por outros caminhos na carreira artística dela, voltou a fazer shows com músicas dos novos baianos, que é incrível.
Você, no seu pós-doutorado, o tema dele foi mercado cinematográfico brasileiro contemporâneo, né? Você fez seu pós-doutorado na UERJ também. Esse pós-doutorado, ele já sinalizava que você já estava preocupado com o mercado?
Completamente. Eu já estava de olho, já começando a entender que eu precisava voltar ao mercado. Queria, né? Não precisava. Queria voltar ao mercado e... O fato curioso é o seguinte, no pós-doutorado eu estudei os 5 filmes de maior bilheteria dos últimos 5 anos, isso eu estou falando de 2014, quando eu iniciei o pós-doc. Então eu peguei o filme de maior bilheteria de 2013, 12, 11, 10 e 9.
Mas quais são esses filmes?
Bom, vamos lá. Deixa eu me lembrar agora aqui de cabeça. É, de pernas pro ar, até que a sorte nos separe, minha mãe é uma peça. De pernas pro ar 2. Enfim. E esses filmes têm em comum... aí falando um pouco, né, estudar mercado contemporâneo, tem que estudar a história também, né, do cinema. Principalmente o cinema que se intitula chamar de cinema da retomada. Retomada porque houve uma paralisação da produção cinematográfica brasileira a partir do fechamento da Embrafilme pelo presidente Collor, em 1990, o que levou a uma produção que era bastante vasta a praticamente zero. Mostrando também que a produção cinematográfica àquela época era completamente dependente do Estado, né? A Embrafilme, que foi criada pelos militares durante a ditadura em 1968. Eu até estudei um pouco sobre isso, enquanto utilizando o conceito do Althusser, de aparelho ideológico do Estado.
Quer dizer, eles utilizavam o cinema com esse propósito.
Exatamente. Mas não como para a bandeira militarista, mas a partir do momento em que os militares controlavam essa forma de se fazer filme, né, que era uma das principais, eles não se preocuparam em fazer filmes ideológicos para se promover, como houve na Alemanha, na Alemanha nazista. Mas eles tinham controle para que não se fizessem também filmes que os questionassem. Então, a gente tem aí, em 76, Dona Flor e Seus Dois Maridos, filmes que não tinham uma temática politizada, muito menos crítica ao próprio governo, porque eles eram os donos daquela empresa em si. Então, em 89, com a redemocratização, a empresa passou, obviamente, nos anos 80, por uma mudança, e aí filmes diversos, sem um controle ideológico e sem uma censura em cima, começaram a ser feitos, e a gente tinha uma vasta produção cinematográfica brasileira nos anos 80, com um grande número de espectadores. E em 89, em 90, quando o Collor fecha, a gente, né, como eu disse, tinha uma dependência muito grande da Embrafilme, fechou a Embrafilme e parou a produção. E no início dos anos 90, então, não, praticamente só os filmes da Xuxa e dos Trapalhões, porque eram produzidos fora da, sem recursos da Embrafilme.
Pela Globo Filmes, né?
A Globo Filmes ainda não existia à época, mas eram com patrocínio da TV Globo, patrocínio de marcas também, mas sem incentivo fiscal, porque a questão do incentivo fiscal veio com a criação da lei do audiovisual, paralelamente à lei Rouanet, né? A lei do audiovisual é a lei voltada ao audiovisual propriamente dito, a produção de longas metragens, de séries para TV, em que o governo permite com que as empresas deduzam o valor patrocinado do seu imposto de renda a pagar, obedecendo aí um limite de 4% desse imposto anual.
Pois é, inclusive sobre a Lei Rouanet, eu até gostaria que você explicasse melhor como ela funciona dentro do audiovisual, mas no próximo bloco.
Maravilha.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.